O deputado estadual Thiago Corrêa, do PSDB, apresentou na Assembleia Legislativa a indicação ao Ministério dos Transportes, sugerindo que o DENIT promova a recuperação, restauração e manutenção da rodovia BR-030, do trecho que liga Guanambi a Carinhanha. No documento, o parlamentar pede que as providências adotadas tenham caráter de urgência e os cuidados sejam permanentes. Gente, vamos passar agora pelo governo do estado da Bahia, onde o governador Jerônimo Rodrigues participou na última terça-feira da sessão solene em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural, realizada na Câmara Municipal de Feira de Santana. A cerimônia reuniu representantes de movimentos sociais, produtores rurais, autoridades e lideranças ligadas à agricultura familiar. Durante o evento, Jerônimo destacou a importância da valorização dos trabalhadores do campo e reforçou o papel estratégico da agricultura familiar no fortalecimento da economia baiana. O sistema de saúde do centro-norte da Bahia ganhou um importante reforço nesta terça-feira, quando o governador Jerônimo Rodrigues recebeu o prefeito do Senhor do Bonfim, Laércio Júnior, e oficializou os primeiros passos da estatualização do Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro. Com a transição, a unidade passará a integrar a rede estadual comandada pela Secretaria de Saúde do Estado e será referência para a região. A principal mudança com a estadualização será a expansão imediata da capacidade assistencial da saúde em 32%, saltando os atuais 87 para 115 leitos operacionais. Essa reestruturação garante fluidez ao atendimento regional e oferta de suporte a especialidades médicas. Minha gente, esse foi o nosso Bahia em Foco de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade com você.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
Gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma satisfação estar com vocês todos os dias. Minha gente, nós vamos começar agora um bloco de entrevista. Já está aqui conosco a assistente social Eliana, que ela é responsável pela captação aí de doadores de sangue lá do Emoba. Vamos bater um papo com ela sobre a situação que está, né, os estoques de sangue em Vitória da Conquista, no Emoba. Eliana, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre uma satisfação recebê-la.
Agradecemos sempre o espaço que a Rádio Câmara nos oferece.
Excelente. Eliana, é sabido aí que o Emoba está passando por uma dificuldade em relação aos estoques, né? Inclusive, está em estado crítico. Conta em detalhes o que está acontecendo.
Na verdade, estamos com estoque crítico dos sangues negativos. O sangue negativo é um sangue raro e todas as vezes que temos pacientes internados utilizando esse tipo de sangue, o estoque acaba entrando numa situação crítica. Então, aí, recorremos à mídia, recorremos às redes sociais, para justamente repor esse estoque e ficarmos de forma confortável novamente.
Eliana, quando acontecem situações como essa, onde o estoque abaixa muito lá no EMOBA e a demanda é sempre a mesma, porque você tem a necessidade de cirurgias, de intervenções, você atende toda a rede hospitalar aqui de Conquista, eu queria, nesse sentido, o que vocês fazem, né, para que o sistema não entre em colapso, de fato?
Na verdade, a EMOBA trabalha em rede. Nós temos unidades de hemoterapia funcionando em todo o estado da Bahia. Então, temos um contato sempre com toda a rede. No momento que nós entramos em estado crítico de qualquer tipo de sangue, nós acionamos a rede e conseguimos o suporte de alguma unidade que tenha um estoque mais confortável. Assim como o contrário, né? Quando tem alguma unidade em estado crítico, nós também ajudamos quando estamos em situação tranquila. Então, temos essa garantia, né? Em alguns momentos precisamos pedir sangue até em Salvador, mas precisamos realmente ter a garantia de ter um estoque aqui para não precisarmos fazer esse tipo de jogo, ter esse tipo de jogo de cintura para que não venha a faltar.
Eliana, ainda sobre... Até porque as outras localidades também têm suas demandas, né? E a gente precisa fazer a nossa parte. Eu queria que você reforçasse aqui para a nossa audiência onde fica a EMOBA, né? E caso alguém sinta o brilho de ser doador, quais são os requisitos?
O Hemocentro Regional fica na Rua D, loteamento Cristo Rei, bairro Felícia. É na rua atrás do Hospital de Base. E o telefone para agendar a coleta de sangue 3420-1267 ou 3420-1128. E o doador ele precisa estar saudável, não tem nada que comprometa a sua saúde no dia da doação, pesar a partir de 50 quilos, estar na faixa etária de 16 a 69 anos de idade, sendo que se ele tiver menos de 18, vai precisar ir acompanhado de responsável legal e é até 69, se já fez sua primeira doação na EMOBA até os 60 anos de idade. Aí, na noite que antecede a doação, ele vai precisar ter alguns cuidados. Dormir bem, no mínimo 6 horas seguidas, não fazer ingestão de bebida alcoólica, não fumar. No dia aí, alimentado, com alimentação não gordurosa, com documento oficial com foto em mãos e... não ir de moto nem de bicicleta. Nós temos esses cuidados justamente para garantir também a qualidade de vida do nosso doador.
Eliana, ainda no ato de doação é feito um trabalho de investigação social também. Geralmente muitas pessoas ficam com receio, com vergonha desse processo que é necessário durante esse trabalho de triagem. Conta para a gente em detalhes o que é investigação social e como ela é muito importante para esse processo.
Na verdade, é uma triagem clínica, é uma consulta que é feita por médico, por enfermeiro, que é justamente para verificar a condição de saúde do doador. Tem algumas, nessa triagem, tem algumas perguntas que são relacionadas ao cuidado com o doador, para preservar sua saúde, como pressão, verifica também a taxa de hemoglobina, e também tem algumas perguntas relacionadas à conduta de vida do doador, para garantir a qualidade do sangue. Às vezes a pessoa realmente fica com receio de responder alguma coisa, mas pedimos sempre que diga sempre a verdade na triagem clínica, porque é de fundamental importância para que tenhamos sangue de qualidade. Mas se por acaso a pessoa ficou com receio de responder alguma coisa, pode, no momento que sair da sala, dizer: eu gostaria de desistir. É melhor desistir do que omitir alguma informação importante, porque temos que ter sangue de qualidade. Paciente que usa sangue é um paciente que está debilitado, paciente grave, paciente que acabou de ter um acidente, enfim, precisamos ter um produto de qualidade e, por isso, precisamos fazer uma triagem clínica bem feita.
Eliana, ainda sobre a necessidade de bolsas de sangue aqui em Vitória da Conquista, você tem acesso a esses números? Como é que é essa demanda aqui em nossa realidade? E se a gente fazer um contraste, por exemplo, com outros EMOBAs, esses dados existem?
Os dados existem, não estou com eles aqui no momento, mas nós atendemos a todo o complexo hospitalar de Vitória da Conquista, formado pelo Hospital de Base, UPA, Hospital Crescente Silveira, Afrânio Peixoto, além do Hospital Esaú Matos e 12 municípios. Então, a demanda é muito grande. Nós realmente... 80% do sangue coletado no hemocentro ele é utilizado dentro do próprio complexo hospitalar, formado por essas quatro unidades que eu acabei de falar. E os outros 20% ficam aí por conta do Esaú Matos e dos 12 municípios. Então, como sabemos que o hospital de base ele é bastante grande, bastante leitos, e a demanda é crescente, e nunca sabemos se ela será mais ou menos, porque tem as situações aí de acidentes, as situações que acontecem a cada momento e não sabemos quais serão e quantas bolsas de sangue serão utilizadas.
Excelente. Eliana, vamos fazer aqui reforçar o convite à população para que esteja indo, aí você diga para a gente novamente o endereço, o telefone de contato e esse convite para que a população salve vidas através da doação de sangue.
Nós convidamos a toda a população de Vitória da Conquista e região que compareçam ao Hemocentro, nos ajude nesse ato de salvar vidas. Não tem nada que substitua o sangue quando é necessário. O paciente que precisa de sangue não tem um outro medicamento que substitua. Então, precisamos de cada um de vocês. E o Hemocentro fica na Rua D, loteamento Cristo Rei, bairro Felícia. Telefone para agendar a doação é 3420-1267 ou 3420-1128. E se você não agendar, pode ir, que atendemos também demanda espontânea.
Excelente. Minha gente, é isso. Vamos reforçar aqui o convite, todo mundo indo lá no EMOBA, né, para fazer a sua parte, esse ato cívico, esse ato de cidadania, que ajuda e muito, não somente a saúde das pessoas, mas salvar vidas de fato. Então, o sistema, quando está nesses estoques críticos, esse brilho, né, esse reforço para que a população vá ao EMOBA é ainda aumentado. Gostaria de agradecer a Eliana por estar aqui conosco mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho lá no EMOBA e reforçar que a população, principalmente aqueles que já fazem, né, aqueles que já fazem a doação, nesse momento de estoques críticos, é bom a gente fazer a nossa parte. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, 7 horas e 50 minutos. Vamos voltar com o nosso programa Bom Dia Cidade, através do bloco Giro pelo Congresso. Então não sai daí.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade, 7 horas e 54 minutos. Vamos fazer agora o nosso giro pelo Congresso. Roda a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, vamos começar como sempre pela Câmara dos Deputados e o plenário aprova projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. Vamos ouvir a matéria.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional, o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
É, minha gente, muito obrigado, Antônio Vital, pelas informações, Marcelo Larcher. Minha gente, outro tema que está gerando um grande rebuliço nacional é a questão do fim da escala 6x1. E o presidente da Câmara quer votar o fim da escala 6x1 no plenário na próxima semana. Vamos ouvir a reportagem.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar na próxima semana em plenário a PEC que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. De acordo com o presidente, a comissão especial deve votar o texto na semana que vem e a proposta deve seguir direto para o plenário. Hugo Mota ainda vai se reunir com o relator da PEC na comissão, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, até o fim da semana para detalhar os pontos do parecer.
Alguns pontos estão sendo discutidos com o governo, com bancadas. Nós devemos amanhã receber também representantes do setor produtivo, porque desde o início nós colocamos que conduziríamos essa pauta com muito equilíbrio, mas sem abrir mão de entregar à sociedade brasileira a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, com 2 dias de descanso. E nós temos plena convicção de que isso não irá atrapalhar a produtividade do país, já que tivemos...
O Hugo Mota detalhou ainda a pauta da semana de votações no plenário. Segundo o presidente, os líderes partidários definiram votar nesta e na próxima semana projetos ligados ao agronegócio. O deputado destacou que os temas possuem divergências de mérito, mas vai manter o diálogo entre a Frente Agropecuária e o governo. Segundo ele, a Câmara vai avançar primeiro em requerimentos de urgência e depois na discussão dos textos. Entre eles, citou o Profert, que incentiva a produção de fertilizantes no Brasil, o Seguro Rural e a proposta sobre combustíveis. Em relação ao Profert, Hugo Mota explicou que a proposta busca diminuir a dependência externa e proteger o setor agropecuário das oscilações do mercado internacional.
O Brasil tem hoje, na sua balança comercial, uma grande importância do setor do agronegócio e não é salutar, não é bom para o futuro do país ficarmos vulneráveis aos preços dos fertilizantes que vêm de outros países. A estratégia de buscar a produção nacional vem justamente nesse sentido.
Já em relação à proposta que cria o seguro rural, com garantias para os produtores, Hugo Mota afirmou que o texto está sendo negociado com o governo para construir um consenso na votação. Além dessa proposta, está na pauta um projeto de lei complementar que vincula o aumento extraordinário de receita federal obtido com a arrecadação pela subida do barril de petróleo exportado a medidas para estabilizar os preços dos combustíveis no país. O presidente ressaltou que a medida é pontual enquanto durarem os efeitos econômicos da guerra entre o Irã e os Estados Unidos no preço do petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Muito obrigado, Luiz Gustavo Xavier. Está aí, minha gente, uma discussão que realmente ainda vai dar muito o que falar. Lembrando que após a tramitação na Câmara dos Deputados, que o presidente quer da Câmara, que é uma seriedade, vai ser tramitada ainda no Senado Federal e as entidades de classe, como a Abrace, a Abras, associações patronais, têm a esperança de conter a sanha de simplesmente aprovar o projeto sem a viabilidade econômica, seja melhor debatida no Senado Federal. Mas esse assunto ainda vai dar o que falar. Minha gente, 8 horas em ponto, nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial você que está aqui conosco. Estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia...
Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O presidente da Câmara confirma a intenção de colocar em votação fim da escala 6x1 na próxima semana. E relator deve apresentar hoje parecer na comissão especial. Câmara inicia a votação de propostas prioritárias para o agronegócio, com a aprovação de inclusão de cooperativas entre beneficiários de fundos de desenvolvimento regional e novas regras para trabalhadores safristas. E ainda, avançam também no plenário penas mais duras para crimes sexuais contra crianças e adolescentes e mudanças na prestação de contas dos partidos. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. Tem algumas formas de entrar em contato conosco aqui no painel eletrônico. Tem o nosso e-mail, que é o radio@camara.leg.br. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Eu lembro você também que nessa nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o chat fica aberto e você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar, lembrando que a gente vai junto até as 9 horas da manhã. Então conta aí pra gente de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo nesta manhã de quarta-feira, 20 de maio. Agora, 8 horas e 1 minuto, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou e reafirmou ontem a intenção de votar a proposta do fim da escala de trabalho 6x1 na semana que vem, na comissão especial e no plenário da Câmara. Ele também falou sobre as pautas prioritárias para o agronegócio nesta e na próxima semana. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O
presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar na próxima semana em plenário a PEC que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. De acordo com o presidente, a comissão especial deve votar o texto na semana que vem e a proposta deve seguir direto para o plenário. Hugo Mota ainda vai se reunir com o relator da PEC na comissão, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, até o fim da semana para detalhar os pontos do parecer.
Alguns pontos estão sendo discutidos com o governo, com bancadas. Nós devemos amanhã receber também representantes do setor produtivo, porque desde o início nós colocamos que conduziríamos essa pauta com muito equilíbrio, mas sem abrir mão de entregar à sociedade brasileira a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, com 2 dias de descanso, e nós temos plena convicção de que isso não irá atrapalhar a produtividade do país, já que tivemos...
Hugo Mota detalhou ainda a pauta da semana de votações no plenário. Segundo o presidente, os líderes partidários definiram votar nesta e na próxima semana projetos ligados ao agronegócio. O deputado destacou que os temas possuem divergências de mérito, mas vai manter o diálogo entre a Frente Agropecuária e o governo. Segundo ele, a Câmara vai avançar primeiro em requerimentos de urgência e depois na discussão dos textos. Entre eles, citou o Profert, que incentiva a produção de fertilizantes no Brasil, o Seguro Rural e a proposta sobre combustíveis. Em relação ao Profert, Hugo Mota explicou que a proposta busca diminuir a dependência externa e proteger o setor agropecuário das oscilações do mercado internacional.
O Brasil tem hoje, na sua balança comercial, uma grande importância do setor do agronegócio e não é salutar, não é bom para o futuro do país ficarmos vulneráveis aos preços dos fertilizantes que vêm de outros países. A estratégia de buscar a produção nacional vem justamente nesse sentido.
Já em relação à proposta que cria o seguro rural, com garantias para os produtores, Hugo Mota afirmou que o texto está sendo negociado com o governo para construir um consenso na votação. Além dessa proposta, está na pauta um projeto de lei complementar que vincula o aumento extraordinário de receita federal obtido com arrecadação pela subida do barril de petróleo exportado a medidas para estabilizar os preços dos combustíveis no país. O presidente ressaltou que a medida é pontual enquanto durarem os efeitos econômicos da guerra entre o Irã e os Estados Unidos no preço do petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, 8 horas e 4 minutos. E aí, como a gente acompanhou na reportagem do Luiz Gustavo Xavier, tem uma série de propostas indicadas como prioritárias pela bancada do agronegócio para votação nesta e na próxima semana. Alguns temas são mais consensuais e já avançaram ontem mesmo, outros são mais polêmicos. E entre esses projetos em destaque e que podem entrar em votação até a partir de hoje no plenário, está uma proposta que prevê a alteração da Lei de Crimes Ambientais para regular a aplicação de medidas administrativas na fiscalização ambiental. Para entender um pouquinho mais dessa proposta e por que ela tem gerado também uma certa polêmica, a gente convidou o autor do projeto, o deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, que já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara. Deputado Lúcio Moschini, muito bom dia, obrigado por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia para todos da Rádio Câmara, quem estiver ligado, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e deixo você muito à vontade para a gente discutir o projeto, perguntar e responder.
Isso aí, deputado. Bom, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, no ar, que essa é uma proposta que tem causado uma certa polêmica. E aí eu queria que o senhor primeiro explicasse para a gente o objetivo. Por que que esse texto está proibindo ali o embargo, baseado apenas, por exemplo, na detecção remota da supressão de vegetação? Por que que ele está falando ali, primeiro, de uma notificação prévia? O que que tem acontecido hoje? Por que que o senhor apresentou essa proposta?
Esse projeto nosso, ele invoca um princípio elementar da justiça, que é o seu direito de defesa. Se você levar uma multa de trânsito hoje, você tem 30 dias para se defender. Se antes de receber a multa de trânsito, você recebe uma notificação. Já os embargos remotos via satélite, o produtor rural não tem o menor direito de defesa. Ele primeiro é embargado. Primeiro ele tem as atividades econômicas suspensa para somente depois discutir se ele tem culpa ou não daquele embargo. Então o nosso projeto de lei, ele visa restaurar um direito fundamental de qualquer cidadão, que é o amplo direito de defesa, do contraditório. porque o satélite não conversa com ninguém. Ele não tem braço, não tem perna, não tem olho. Ele, a única coisa que ele faz é, através de IA, promover o embargo instantâneo daquela propriedade. E depois você discute se você teve culpa, se não teve culpa, se realmente teve o ato que cometeu ali um crime ambiental ou não. Então esse projeto, ele é um projeto assim, simples, muito simples, porque ele garante o direito de defesa de um cidadão, de um produtor rural.
O que a gente tem observado, por exemplo, deputado Lúcio Moschini, de quem defende esse embargo a partir do sensoriamento remoto, a partir dessa questão do satélite, é que isso permite uma avaliação mais rápida e uma contenção mais rápida de eventuais crimes ambientais e danos ambientais. Que muitas vezes, em locais até de mais cobertura florestal, é difícil o acesso até chegar essa notificação, que isso tem permitido, inclusive, a redução do desmatamento no país a partir dessa questão de satélites. Como é que o senhor vê, por exemplo, esse tipo de argumento?
Os meios não podem justificar o fim. Nós não podemos punir genericamente todos os produtores rurais por uma questão quase que ideológica. E eu insisto nessa questão da ideologia ambiental, porque ela pune aleatoriamente o produtor sem dar a ele o direito de defesa. E o mecanismo que nós temos pode ser, sim, o satélite. Não tem problema ser o satélite, mas nós precisamos ter a veracidade. E eu vou dar um exemplo muito claro aqui, Ana. Se você tiver uma propriedade, você for minha vizinha, e eu for fazer uma fogueira de São João na minha propriedade, e o fogo pular para a sua propriedade, você está automaticamente embargada. Você já está proibido de vender gado, proibido de vender leite, você já não pega o financiamento no banco. Quanto tempo você vai demorar para provar que eu fiz uma fogueira de São João e coloquei fogo na fogueira de São João e vazou para a sua propriedade?
E aí, deputado Lúcio Moschini, o senhor está falando de questões reais que estão acontecendo no campo. Quando o senhor apresentou essa proposta, até no ano passado, em 2025, como é que estava o cenário? O senhor está recebendo, o senhor é de Rondônia, que é um estado que está tanto na Amazônia, né, que tem a questão florestal, mas que também tem grandes produtores rurais. Como é que essas questões chegaram para o senhor e também pela frente da agropecuária?
Eu vivo isso no dia a dia no meu estado, né? Eu não preciso nem de ninguém mandar e-mail, nem de falar em redes sociais, eu vivo na pele todos os dias. Entretanto, esse procedimento iniciou no ano de 2024. Até 2024, o satélite era e continua sendo um belíssimo instrumento de repressão aos crimes ambientais. Antes, porém, ele era utilizado como comprovação do crime. Então, tinha o devido processo legal, o produtor era notificado, era enviado para o produtor as imagens de satélite, e aí o produtor tinha um período para se defender, para falar que não era dele, para falar isso, falar aquilo, para só depois proceder os embargos. Agora não. Com esse procedimento, ele atropela, a custo de uma ideologia ambiental, atropela todo o processo legal. Todo o processo legal. Então, antes, nós tínhamos um rito para embargar uma propriedade. E esse rito foi atropelado.
E na construção do texto aqui, até do relatório da deputada Marussa Boldrin, foram feitas algumas mudanças ali. O senhor está de acordo com o que tem sido colocado até agora? E qual a construção para votação em plenário? Como eu disse, a gente tem aí críticas também, principalmente de parlamentares que da bancada ali ambientalista, algumas críticas em relação a essa proposta, mas como é que está, tanto em relação ao texto da deputada Marussa, como também para a votação?
O texto da deputada Marussa, eu estou de acordo, ele foi melhorado o nosso projeto, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso aí. Agora, no plenário, resolve é no voto. É a hora que encerra a votação, quem ganhou, quem perdeu, está o resultado lá. Projetos dessa natureza, é muito difícil a gente construir um acordo de plenário com a própria esquerda, né? Porque a esquerda ela é muito ideológica, ela às vezes não permite nem o diálogo completo. Então nós não estamos esperando nenhum tipo de acordo com a bancada ambientalista. Nós queremos que o presidente Hugo Mota proceda a discussão em plenário do projeto e aí cada deputado deixa a sua digital. E nós vamos batalhar, trabalhar hoje para a aprovação desse projeto. O presidente Hugo Mota já declarou que esse projeto vai ser o primeiro item da pauta de hoje e nós queremos construir isso dentro do plenário da maneira menos traumática possível. Porém, tem que ir para voto. Se não for para o voto, não sabe o resultado.
E ainda, falando dessa pauta prioritária do agro, deputado Lúcio Moschino, o senhor, claro, é da bancada do agro aqui na Câmara. Que outras propostas aí estão colocadas, que o senhor acredita que, além desse projeto do senhor, que podem avançar nos próximos dias, que são considerados prioritários?
Olha, eu estou trabalhando muito firme em um projeto de lei nosso que proíbe o embargo nas pequenas propriedades rurais, quando ela é o único meio de sobrevivência daquele produtor. É como se um fotógrafo tivesse uma dívida no banco e o banco penhorasse e tomasse a máquina fotográfica dele. Mesmo assim, é o produtor rural. A pessoa tem ali 30, 40, 50 hectares, só tem aquela propriedade, só tem aquela fonte de renda. Há indícios de crime ambientais, sim, porém ela fica totalmente embargada. E nós vamos fazer o quê com esse produtor? Ele vai comer o quê? Vai produzir o quê? Então, esse projeto, eu tenho uma esperança muito grande que ele possa avançar na Câmara dos Deputados também.
E aí, no caso, o produtor teria como sanar esses crimes ambientais na propriedade
dele?
Sim,
eu quero dar 30 anos para ele sanar. Mas, primeiro, eu quero que ele coma, que ele dê comida para os seus filhos, que ele coloque na mesa o pão de cada dia. Nós não podemos, a custo de uma ideologia ambiental, tirar o pão de cada dia de uma mãe, de um pai, de um filho, embargando essa pequena propriedade que é o único meio de sobrevivência daquela família.
Tá, ok, então vou agradecer muitíssimo mais uma vez ao deputado Lúcio Moschini, que é do PL de Rondônia, que é autor, portanto, de uma dessas propostas indicadas como prioritárias pela bancada do agronegócio para votação nesta e na próxima semana. O projeto dele está na pauta de hoje do plenário, com sessão que está prevista para começar às 1h55 da tarde e que tem aí, no caso desse projeto dele, fala da questão de não se poder fazer embargo de propriedade rural apenas com base em imagens de satélite, no caso ali de um possível crime ambiental, de questões de restrição ambiental, que haja possibilidade de defesa prévia, então, por esse produtor. Deputado Lúcio Moschini, muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho para o senhor.
Obrigado eu e parabéns pelo estúdio, que muito bacana, viu? Parabéns.
Obrigada, sempre bem-vindo ao nosso estúdio aqui no início do corredor das comissões, bem no burburinho
muito
da
prático,
Câmara.
Né?
Muito bom.
Bacana mesmo.
Essa que é a ideia. Obrigada, deputado.
Obrigado eu.
Agora, 8 horas e 15 minutos, e aí falando desses projetos prioritários da bancada do agro, alguns já avançaram ontem mesmo na sessão do plenário. A Câmara aprovou um projeto, por exemplo, que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas agrícolas e também outras. Quem tem mais informação é o repórter Marcelo Lacher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional, o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenas e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Agora, 8h17, e o plenário também concluiu ontem a aprovação de um projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. E aí eu trago para você um destaque da Agência Câmara de Notícias sobre essa proposta, que também avançou, é um desses projetos prioritários indicados aí pela bancada do agronegócio nessa semana e também na próxima, como você já tem acompanhado com a gente nessa edição do painel eletrônico. Essa proposta aprovada, portanto, ela prevê o seguinte, que esse trabalhador que tem ali, que recebe o Bolsa Família, ele vai poder ser contratado, se empregar para trabalhar na safra agrícola, né, sem perder essa possibilidade do Bolsa Família. Lembrando, né, o trabalhador safrista é aquele, esse é o tipo de serviço que varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita, e o texto vai seguir agora para a sanção presidencial, pode virar lei com essa votação de ontem no plenário. Fica aí, então, esse destaque da Agência Câmara, lembrando, então, dessa proposta que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Você querendo saber mais detalhes sobre esse projeto, você pode conferir na Agência Câmara, em câmara.leg.br, ou também na Rádio Agência Câmara, nossas matérias aqui da Rádio Câmara, pelo rádio.câmara.leg.br. Agora são 8h18. A gente estava conversando há pouco aqui com o deputado Lúcio Moschini, que é do PL de Rondônia, trazendo o ponto de vista aí da bancada do agronegócio para essas propostas que estão em discussão no plenário nessa semana, que estão colocadas como prioritárias. Algumas delas mais polêmicas, inclusive o projeto que foi tratado pelo deputado, e que tem críticas ali dos ambientalistas e da Frente Parlamentar Ambientalista. Por isso, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV, das redes sociais, da Câmara, o coordenador da Frente Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, para falar sobre essas questões que estão no plenário nessa semana. Deputado Nilton Tato, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico mais uma vez.
Bom dia, prazer estar aqui de novo com vocês e nesse belo estúdio aqui. Os corredores da Câmara.
Que bom, deputado. A gente geralmente conversa ali, às vezes, pelo Zoom, pelo vídeo. E hoje o senhor veio aqui nos nossos estúdios, que bem no burburinho, mesmo na entrada do corredor das comissões. Inclusive, comissões que ontem a gente teve um debate importante sobre o Dia da Mata Atlântica, sobre a boas notícias relacionadas à queda no desmatamento da Mata Atlântica, mas também preocupações, inclusive com propostas que estão no plenário. E aí eu queria começar essa entrevista justamente perguntando para o senhor que propostas que têm causado aí mais preocupação entre a frente ambientalista, dessas que estão colocadas como prioridade pela bancada do agronegócio nesta e na próxima semana?
Pois é, poderia ser uma semana para a gente discutir os desafios da agricultura. Mas a Frente Parlamentar da Agropecuária propôs um conjunto de projetos para ser votado nesta semana, que na verdade representa destruição ambiental e muito ruim para a própria imagem do agronegócio. Eu vou citar aqui alguns desses projetos. Um deles é que tira o principal instrumento que hoje o IBAMA tem para controlar, né, o desmatamento criminoso, o desmatamento ilegal, que é realizado por menos de 2% de agricultores em especial. Agricultores não, eu falo de grileiros invasores na Amazônia. Que é o sensoriamento remoto, que é a possibilidade, através de imagens de satélite, usando tecnologia, inovação, você interromper o crime no momento em que está acontecendo o crime do desmatamento.
E desculpa só interromper o senhor, que foi exatamente a proposta que a gente estava ouvindo há pouco, sendo explicada pelo autor, o deputado Lúcio Moschini, ele colocando ali o ponto de vista do agricultor, que muitas vezes recebe, segundo ele, um embargo, sem ter a possibilidade de defesa prévia, e aí eu queria ouvir do senhor como que o senhor vê esse tipo de argumento.
Você pode ter, eventualmente, né, um ou outro, tá, agricultor que esteja fazendo desmatamento legal. O que a gente tem como dado é que, a partir do momento que o IBAMA começou a utilizar esse instrumento do sensoriamento remoto, das imagens de satélite, o Brasil reduziu bastante o desmatamento ilegal, criminoso. E isso recolocou o Brasil no cenário internacional, abrindo, inclusive, mais de 500 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira. Então, é um efeito positivo e que, portanto, a pauta da agricultura não deve ficar subordinada a uma minoria mesmo, estou falando de criminosos que cometem desmatamento ilegal. E o outro aspecto que eles querem também, né, proibir o IBAMA de fazer é destruir, por exemplo, os equipamentos em lugares onde, de repente, é difícil você tirar, e que muitas vezes, inclusive, esses equipamentos acabam ficando na mão dos criminosos. Então, quando você destrói, você também acaba com a possibilidade daquele crime perpetuar, inclusive, em outras áreas. Então, um dos projetos é esse aí, que é muito ruim. Eu citaria como exemplo, um paralelo, né, o quanto que está avançando no controle do crime nas cidades o uso das câmeras. Tá? E é mesmo, então, é o mesmo instrumento. Então, à medida que você tem tecnologia para poder aprimorar o papel do Estado, poder público, de fiscalização, de monitoramento, é fundamental que a gente use essa tecnologia e aprimorar ele, não você acabar com esse instrumento. Um outro projeto que nos preocupa muito aqui na casa é um projeto que trata, que abre a possibilidade de você plantar monocultura, principalmente de eucaliptos e pinos, em áreas naturais, não florestais. Então, nós estamos falando aí do Pampa, nós estamos falando dos Campos Sulinos, nós estamos falando do Pantanal, nós estamos falando também de campos que você tem na Mata Atlântica, os campos de altitude, que são chamados. Esse aqui é importante até dizer que nós tínhamos feito um acordo com a bancada ruralista de a área que era antropizada, aquilo que já é de uso de muito tempo dos agricultores nesses campos de altitude no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá, fosse, né, feito então uma legislação diferente. No entanto, quando eles apresentaram o projeto, o relatório, na Comissão de Justiça, eles ampliaram então para muitas outras áreas no Brasil que podem trazer consequências para a biodiversidade e também para os recursos hídricos. Essas áreas são muito importantes em vários biomas. Um outro projeto...
E aí, só para poder contextualizar aqui, deputado Nilton Tato, para quem está acompanhando a gente, esse projeto relacionado à possibilidade de plantio de eucalipto nessas áreas que estão colocadas ali como campos, era um projeto que tinha um recurso, inclusive, apresentado pelo senhor e outros parlamentares, para que ele pudesse não ter a votação dele encerrada na Comissão de Constituição e Justiça e pudesse também ser discutido no plenário. Mas esse recurso ontem ele foi derrubado pelo plenário, né?
Sim. Na verdade, assim, quando eles romperam o acordo, tá, quando foi votado na Comissão de Justiça, porque era o projeto que era terminativo na Comissão de Justiça e aprovado na Comissão de Justiça, ele iria direto para o Senado. Mas nós temos a prerrogativa, como eles romperam um acordo, aprovaram um projeto que representa mais destruição, nós, que inclusive um projeto que não era o mesmo texto original, tá, e o acordo nosso era em cima do texto original, nós evidentemente usamos o instrumento de falar assim, olha, precisa passar pelo plenário. E aí foi pautado no plenário, como o Centrão, a bancada ruralista, tá, tem maioria na Câmara, e nessa conjuntura eles acabam aprovando muitos retrocessos ambientais, que vai trazer consequências, evidentemente, para a agricultura, para o Brasil, para o meio ambiente. Tá? Então é muito ruim o que é que eles estão fazendo aí com a imagem do Brasil, com a imagem da agricultura. Na verdade, eles não estão contribuindo para a agricultura. Só para ter uma ideia, um outro projeto, só para mostrar que esta direção da Frente Parlamentar da Agropecuária, que comanda nesse grupo muito forte politicamente aqui dentro da Câmara, não está preocupado com os agricultores, é que, por exemplo, eles colocaram ali para votar um projeto de cultivares que amplia o prazo para as grandes corporações dominarem, né, o registro das sementes. E, portanto, tirando a possibilidade dos agricultores, eu falo todos, seja o grande agricultor, seja o agricultor familiar, tá, de guardar a sua semente. Eles são obrigados a comprar aquelas sementes dessas corporações que têm o registro, né, dessas cultivares.
E aí a gente tem uma discussão aqui do mês da Mata Atlântica. O dia da Mata Atlântica é dia 27 de maio, mas o senhor está falando aí da dificuldade do posicionamento da bancada ambientalista em relação a esses temas que estão colocados para discussão. A expectativa que até em relação à Mata Atlântica, a gente viu redução do desmatamento, é que haja também a possibilidade de votação de projetos para mais proteção, ou realmente está complicado colocar essas propostas?
É importante dizer, por exemplo, ontem nós celebramos aí os 20 anos da Lei da Mata Atlântica. Antes da Lei da Mata Atlântica, nós tínhamos 100 mil hectares de desmatamento na Mata Atlântica por ano. Hoje a gente tem cerca de 8 mil. Então nós temos uma diminuição importante do desmatamento na Mata Atlântica. Esse projeto dos campos, tá, que eu te falei aí, eles querem tirar, por exemplo, a legislação da Mata Atlântica sobre esses lugares. Então nós vamos ter de volta desmatamento na Mata Atlântica. É ruim. A Mata Atlântica é o bioma onde mora a maior parte da população brasileira. É onde está acontecendo as maiores consequências em função dos desastres pelos eventos climáticos extremos. 80% dos eventos climáticos extremos acontece no bioma da Mata Atlântica. Não posso citar aqui Juiz de Fora mais recentemente, mas a gente pode colocar as enchentes no Rio Grande do Sul, Petrópolis, tá? São Sebastião e São Paulo. E que afeta, evidentemente, a população mais vulnerável. Então, nós temos na Mata Atlântica muitos espaços que precisam ser recuperados. Área de proteção permanente, reserva legal. Tá? Então, a agenda na Mata Atlântica deveria ser recuperar essas áreas. Até para você não ter problema, como já estão acontecendo, de falta de água, inclusive para a agricultura, em determinadas regiões no bioma da Mata Atlântica. Tá? Então, o que é que nós queremos? Tá? Eu falo assim, não votar projetos que flexibilizam a legislação, tá? Mas, pelo contrário, votar projetos que incentive, tá, uma positiva para recuperar, entendeu, esses biomas degradados naquilo que precisa ser recuperado, inclusive para poder garantir, né, a segurança alimentar, a produção de alimento e o próprio desenvolvimento da agricultura. 80% dos alimentos que chega na mesa dos brasileiros é produzido no bioma da Mata Atlântica. Boa parte, inclusive, daquilo que é exportado também. Então, se a gente não cuidar da Mata Atlântica, não ter uma agenda positiva, tá, tanto do ponto de vista da proteção, da fiscalização, como da recuperação daquilo que precisa ser recuperado, nós vamos afetar a agricultura como um todo, com consequência para o Brasil e com consequência para a própria segurança alimentar.
E tem alguma proposta que o senhor acha que poderia entrar no plenário, que a Frente Ambientalista esteja negociando com o presidente Hugo Mota para poder entrar nesse sentido que o senhor falou de incentivar a recuperação e a preservação?
Eu mesmo fiz um projeto de lei que é para criar um plano, um programa nacional de restauração florestal. Na verdade, é você incentivar toda a cadeia da restauração. Nós temos, inclusive, pela legislação brasileira, pelo Código Florestal, de recuperar, só na Mata Atlântica, por exemplo, 30 milhões de hectares. Nós estamos falando de área de preservação permanente e de reserva legal. Se você, né, este projeto, por exemplo, ele prevê que você incentive economicamente, ajudando inclusive os agricultores familiares a se adequar, né, a agricultura como todo, se adequar à legislação brasileira, e com isso fazendo a contribuição para a própria agricultura e também para o bioma da Mata Atlântica e para toda a população que vive lá, pegando esse como exemplo. Um outro projeto que também é importante, tá, entendeu, para a imagem do Brasil lá fora, mas é importante principalmente para o povo brasileiro, que é o mapa do caminho, né, a agenda da transição ecológica, da transição energética. É uma agenda positiva para o Brasil, por tudo aquilo que o Brasil tem de ativo, eu digo assim, sol o ano inteiro, vento, né, hidrelétrica, solo fértil para produção de bioenergia, né? E a gente então poderia mostrar para o mundo que aqui no Brasil a gente tem um mapa, né, um caminho para a gente ir com o tempo abandonando o combustível fóssil e indo para a energia renovável, inclusive com a possibilidade do Brasil ser um grande produtor de energia para o mundo, exportar inclusive energia renovável. Então, são projetos que, na verdade, apontam para o futuro. São projetos que abrem perspectiva, inclusive, para a própria agricultura, que é o que nós imaginávamos que poderia ser feito desse debate aqui nesta semana. Então, pensar o Brasil, pensar estrategicamente, não simplesmente querer flexibilizar a legislação para atender uma minoria. Eu volto a dizer, quem comete crime ambiental na agricultura brasileira hoje é menos de 2%, e boa parte deles são esses que invadem terras públicas na Amazônia, tá? Que é aquela forma tradicional de fazer. Uma terra pública, terra devoluta, terra que pertence à União ou terra que pertence ao Estado, portanto ao povo brasileiro, e que algum criminoso vai lá, entra para tirar madeira, depois põe fogo, depois põe, né, semeia, entendeu, capim para colocar o gado, e depois fica um movimento para tentar legalizar depois